O episódio de hoje pode conter gatilhos para relacionamento abusivo, violência exagerada, violência contra a mulher e feminicídio. Então, se tu for sensível a algum desses temas, por favor, não ouça esse episódio. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu voltei hoje com mais um episódio do podcast. Esse vai ser o quinto episódio e hoje eu vou falar sobre o caso da Elisa Samudio. Antes de falar sobre o caso em si, eu vou relatar um pouquinho de como foi a vida do Bruno e da Elisa antes deles se conhecerem. O Bruno Fernandes das Dores de Souza sofreu abandono parental quando ele tinha só 3 meses de vida, e então ele foi criado pela avó, já que os pais dele simplesmente abandonaram ele. E quando ele tinha 12 anos, a mãe dele foi acusada de tentativa de homicídio. Ela puxou uma arma e deu 5 tiros numa outra mulher. E só que felizmente essa mulher não morreu. No mesmo ano, quando ele tinha 12 anos, ele conseguiu entrar para o universo do futebol pelo time Venda Nova de Ribeirão das Neves, na categoria de base do time. Quando o Bruno fez 18 anos, o pai dele morreu, e isso fez com que ele ficasse sabendo de algumas suspeitas de que o pai dele estava envolvido em vários furtos. Então, parem para pensar no quão desestruturada era a família dele. Tipo, com 3 meses de vida, ou seja, um bebezinho, ele foi abandonado pelos pais. A mãe dele tentou matar uma mulher e o pai dele era suspeito de estar envolvido em vários furtos. Então, pensem no quão, sei lá, no quão problemático é isso, sabe? Na cabeça de um adolescente, sabe? De um jovem de 18 anos. Então, com 19 anos, o Bruno se casou com a Daiane dos Santos, que na época tinha 17, e segundo ela, ele era um, abre aspas, protótipo de bom homem, fecha aspas, isso nas próprias palavras da Daiane. A vida dele estava muito bem encaminhada na época, ele tinha vários amigos, ele tinha a esposa e ele tinha a avó junto com ele. Logo que o Bruno entrou no futebol profissional, a relação dele com a Daiane começou a se fragilizar, porque ele traía ela e todo mundo sabia disso, inclusive ela. Mas mesmo assim, em 2005, quando a Daiane tinha 19 anos, eles tiveram uma filha, a Bruna Vitória, e 2 anos depois eles tiveram um segundo filho. Em 2006, o Bruno foi oferecido ao Flamengo, onde ele alcançou o posto de goleiro titular até o fim desse ano. Nesse mesmo ano, ele reencontrou a mãe em um programa de televisão, e lá ele deixou bem claro que ele estava muito emocionado de rever ela depois de tanto tempo. Em 2007, ele se tornou o maior ídolo da torcida do Flamengo quando ele defendeu 2 pênaltis do Botafogo, e isso garantiu para o time do Flamengo o título do Campeonato Carioca. Então ele foi idolatrado pela torcida por defender esses pênaltis. Em julho de 2008, o Bruno promoveu uma festa no sítio dele em Ribeirão das Neves, onde o Marcinho, o Diego Tardelli e o Paulo Vitor, 3 jogadores que eram colegas dele na época, se envolveram em confusão com algumas garotas de programa que estavam lá. Elas denunciaram os 3 jogadores por agressão e eles tiveram um desconto no salário deles como forma de punição. Enquanto isso, o Rodrigo, irmão do Bruno, foi preso por roubo no Piauí. Depois disso, a carreira do Bruno começou a degringolar, começou a ir ladeira abaixo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a vida da Elisa. Então, o nome dela completo é Elisa Silva Samúdio, e a mãe dela sofria agressão do marido e por isso acabou fugindo de casa quando a Elisa era bem pequena. E quando a Elisa fez 16 anos, ela quis se mudar para onde a mãe dela estava. Só que o pai dela prometeu fazer um book e inscrever ela em várias agências de modelo, que era o grande sonho da vida dela. Então ela acabou ficando com o pai dela. Quando ela fez 18 anos, o pai dela estuprou a irmã mais nova dela, que na época tinha 10 anos, e isso fez com que a mãe suspeitasse que o pai também tinha estuprado a Elisa. E de fato, o que se sabe é que o pai dela oferecia a Elisa para outros homens, né? Não preciso dizer o que que ele oferecia da Elisa. Então, com 18 anos, a Elisa se mudou para São Paulo, e em 2005, quando ela tinha 20 anos, ela entrou para a indústria de filmes pornô, onde ela trabalhou por alguns anos. A Elisa e o Bruno se conheceram em maio de 2009 e os dois tiveram um caso. Em agosto desse mesmo ano, a Elisa anunciou que estava grávida e o Bruno exigiu que ela abortasse. Isso levou ela a denunciar o Bruno não só pela tentativa forçada de aborto, ele deu alguns comprimidos para ela, por exemplo, o Citotec, que é um comprimido abortivo, mas também por agressões seguidas e tentativas de sequestro que ela sofreu. Em outubro desse mesmo ano, né, de 2009, ela fez um exame de lesão corporal depois de ser levada forçadamente pelo Bruno até o apartamento dele. Segundo o laudo da perícia, ela apresentava equimoses, que são mais graves que hematomas, e normalmente eles formam calombos. São popularmente conhecidos como roxos e a gente erroneamente chama de hematomas, mas são mais graves, eles causam mais sangramentos e eles, como eu disse, formam calombos assim por dentro da pele. E também escoriações, que são os famosos ralados pelo corpo dela. Então, tinham essas duas coisas, as equimoses e as escoriações. A Elisa frequentemente ia a público para expor os sequestros e as agressões que ela sofria pelo Bruno e pelos amigos dele, mas o Bruno sempre saía por cima e dizia que ela estava inventando tudo aquilo para prejudicar ele, porque a Elisa não aceitava que ele não queria nada com ela e que ele não ia dar os 15 minutinhos de fama que ela queria porque ela estava inventando, ela estava louca, enfim. Desculpa, assim, padrão, né? A Elisa então pediu uma medida protetiva que foi negada pelo terceiro juizado de violência doméstica, já que, segundo esse juizado, eles não possuíam uma união estável. Então, eles precisavam ter ou ter sido casados ou estarem vivendo juntos, enfim, ter algum tipo de relação. E a relação deles não era nem perto disso. Então, foi negado com esse argumento. Em fevereiro de 2010, o filho de Elisa e de Bruno nasceu e foi batizado com o nome de Bruno, mas todo mundo chama de Bruninho para facilitar, né, já que é o filho dele. Com outros processos rolando contra o Bruno, a Elisa pediu um reconhecimento de paternidade, que a defesa do Bruno rebateu com o seguinte argumento: abre aspas. A autora manteve relação sexual com o réu na primeira vez em que se conheceram, durante um churrasco na própria casa do anfitrião, o que pode revelar sua conduta nada reservada. Se fez assim com o réu, provavelmente faz e fazia com outros homens. Fecha aspas. Vocês não têm ideia de como eu fiquei depois de ler isso, sabe? Porque não interessa se ela ficava com todo mundo, se ela não ficava com todo mundo. A questão é que ele estava representando perigo para ela, ele estava ameaçando. Ele estava sequestrando, agredindo ela, perseguindo, tentando fazê-la abortar forçadamente. Então, não é a questão não é se ela pega todo mundo ou se ela não pega todo mundo. A questão é a conduta dele, sabe? Na minha visão, pelo menos. Então, no dia 4 de junho do mesmo ano, o Macarrão buscou a Elisa no hotel que ela estava no Rio de Janeiro, dizendo que o Bruno queria muito conversar com ela para eles chegarem a um acordo sobre a questão do filho, dos processos e etc. Então ela entrou no banco da frente com o filho, sem perceber que tinha uma terceira pessoa no banco de trás do carro. Essa terceira pessoa era o Jorge Rosa Salles, de 17 anos na época, primo de Bruno. Ele deu três coronhadas na Elisa. E ela apagou. Num primeiro momento, os dois levaram a Elisa para o apartamento do Bruno, no Rio de Janeiro. E nesse primeiro trajeto, nas investigações, a polícia percebeu que foram feitas diversas ligações do Jorge para o Bruno, além de que o Macarrão ligou para uma ex-amante do Bruno, a Fernanda, dizendo que uma amiga dele tinha sido assaltada e que precisava que ela cuidasse do filho dessa amiga, já que essa amiga teria sido encaminhada para o hospital. Só que, na verdade, era para cuidar do Bruninho no apartamento do Bruno enquanto eles sumiam com a Elisa. Então, o Jorge, o Macarrão, o Bruno, o Bruninho, a Fernanda e a Elisa seguiram para o sítio do Bruno em Minas Gerais. Essa parte, ela é muito conturbada, o depoimento dela, já que a Fernanda fala que ela nunca viu a Elisa nem o Bruninho. Então, tem a hipótese que eles foram em dois carros. Só que, igual, eles pararam num hotel, e nesse hotel, no quarto que a Fernanda tava, foram encontrados, assim, vestígios de fraldas e produtos que são usados em bebês. Então, é meio estranho tudo isso. Então, essa parte eu não vou focar muito porque ela é bem conturbada mesmo. No dia 6 de junho, o Macarrão e o Bruno chegaram no sítio e o Bruno foi para um jogo de futebol para criar um álibi. No dia 8, eles fizeram um churrasco para manter as aparências. Isso, vamos combinar, que é bem psicopata. No dia 10 de junho, que é o dia que se acredita que a Elisa foi morta efetivamente, o Jorge e o Macarrão levaram a Elisa para a casa de um ex-policial, o Marcos Aparecido dos Santos, mais conhecido como Bola. E, segundo o depoimento do Jorge, o Bola esquartejou a Elisa, já que ele saiu de um quarto segurando um saco, do qual ele tirou a mão da Elisa e jogou para os Rottweilers que ele tinha. Só que mais tarde, a perícia disse que não encontrou nada que provasse que tivesse acontecido um esquartejamento naquele quarto. Então, o menor mudou o depoimento dele e disse que o Bola cortou as mãos da Elisa só e enterrou o corpo em um terreno próximo, onde eles já tinham cavado uma cova para enterrar o corpo da Elisa. A polícia então recebeu uma denúncia em 24 de junho sobre o menor Jorge, que dizia que a Elisa tinha sido agredida, morta e o seu corpo tinha sido ocultado no sítio do Bruno. E também dizia que as roupas dela teriam sido queimadas. Então o Bruno se tornou o principal suspeito do desaparecimento dela. Em julho, um exame toxicológico que a Elisa realizou meses antes teve o resultado divulgado. E no laudo ficava claro que tinha um grupamento de substâncias abortivas na urina da Elisa, ou seja, todos aqueles depoimentos que ela deu dizendo que o Bruno estava tentando fazer ela abortar forçadamente estavam completamente certos e o medo dela era completamente justificado. No dia 6 de julho, o Jorge foi encontrado escondido no apartamento de Bruno e então ele foi preso. E no dia 8 de julho, então, foi decretada a prisão preventiva do Bruno e do Macarrão no Rio de Janeiro. Os dois foram transferidos para Minas Gerais a pedido dos advogados, do juiz, e então eles foram julgados pelo homicídio da Elisa. Esse julgamento durou 3 dias. Antes de eu falar das penas que todos eles sofreram, eu queria dizer que esse é um caso que ele me irrita um pouco porque quando eles tiveram que investigar o sítio dele em Ribeirão das Neves, como é uma área muito grande, eles tiveram que usar muito de uma substância chamada luminol, que eu vou explicar para vocês agora o que que ela faz. Eu vou dar uma explicação técnica antes para depois contextualizar para vocês. E vocês provavelmente já viram o luminol sendo usado em séries e em filmes, mas provavelmente vocês não sabem que era luminol, então por isso que eu vou explicar para vocês. Então, o luminol, ele é um composto químico que é misturado com o peróxido de hidrogênio. E ele reage com o ferro que é presente na hemoglobina e ele vira uma cor, ele fica com uma cor azul fluorescente. E ele é muito útil para identificar sangue oculto nas cenas de crime. Por quê? Porque, por exemplo, assim, se eu furar meu dedo agora, vai pingar a gota de sangue na minha mesa. Eu vou limpar e ninguém vai ver mancha de sangue nem nada, né? Eu sei que pingou sangue ali, mas eu limpei. Só que se eu passar luminol aqui, deixar o ambiente escuro, obviamente, e passar luminol aqui em cima, junto com o peróxido de hidrogênio, ele vai reagir com o ferro, porque eu não consigo limpar o ferro, eu só consigo limpar a mancha que fica visível. Os nutrientes, digamos assim, do meu sangue não saem dali, por mais que eu limpe. Então eles reagem e ficam azul fluorescente. Se vocês já viram CSI, vocês provavelmente já viram eles usando o luminol na série. Bem provável porque os episódios que mais passam na TV são os episódios nos quais eles usam o luminol. Então, por exemplo, eles estão lá com uma blusa da vítima e aí eles querem ver se tem sangue, aí eles botam o luminol, deixam com luz negra. Não é necessário, não é 100% necessário usar luz negra. Mas na série eles usam, até porque, né, é toda uma encenação. A desvantagem do luminol, só para encerrar esse parênteses, digamos assim, é que pode dar resultado positivo falso quando entra em contato com ferro sólido ou com água sanitária. Então, por exemplo, assim, se uma pessoa for morta dentro de uma, como se fosse uma cabine de ferro, sei lá, vai dar positivo em tudo, sabe? Porque é ferro. E o luminol reage com o ferro. Então, esse é o problema, digamos assim, do luminol. Mas ele é bem vantajoso para isso, para identificar sangue falso mesmo assim. Bom, mas voltando para o que eu estava falando, esse é um caso que ele me chateia um pouco, porque as pessoas, muita gente age com descaso, tipo, ah, mas ele é um goleiro legal, ele é um goleiro bom, então azar, sabe, o que ele fez. E eu acho isso podre, sabe? Eu não gosto de ver que tem gente que pensa assim, sabe? Tipo, ah, ele matou a mulher, mas ele é um ótimo goleiro, então não tem problema, sabe? E infelizmente a gente vê muito disso. Então, esse é o primeiro ponto que me chateia bastante nesse caso. Outro ponto que me deixa bem chateada é o fato da falta de investimento, assim, na perícia de modo geral, porque quando foi exposta a situação que eles teriam que usar, os peritos teriam que usar bastante luminol, já que era uma área gigantesca e não se sabia, não se tinha ideia de onde é que estava o corpo da Elisa, eles tiveram que usar um pouco a mais de luminol. E o luminol não é fabricado no Brasil, ele é importado. Então, em vez do governo colocar recursos no caso, colocar recursos a mais, eles tiraram dinheiro de casos menores, que foram considerados sem tanta importância, para colocar nesse caso do goleiro Bruno. E assim, eu acho que não tem como tu julgar o que que é um caso menor, o que que é um caso maior. Tipo, era só porque o goleiro Bruno era famoso que era um caso mais importante, sabe? Tipo, não sei, é horrível pensar que alguns casos talvez não foram solucionados tão bem porque foram tirados investimentos desses casos menores, sabe? Não sei se vocês conseguiram entender um pouco da minha indignação. Mas enfim, voltando. Sobre as penas que eles receberam, o Macarrão foi condenado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado. A Daiane foi absolvida da acusação de sequestro e cárcere privado do Bruninho. O Bola foi condenado a 22 anos de reclusão pelo assassinato e ocultação de cadáver. E a Fernanda foi inicialmente condenada a 3 anos de reclusão, mas ela teve a pena dela substituída por prestação de serviços à comunidade. E o Jorge foi submetido a uma medida socioeducativa. A pena do Bruno foram 17 anos e 6 meses por homicídio qualificado e motivo torpe, asfixia e uso de recursos que dificultaram a defesa da vítima, 3 anos e 3 meses por sequestro e cárcere privado do Bruninho e 1 ano e 6 meses pela ocultação do cadáver da Elisa, o que totalizou 22 anos e 3 meses. Sobre esse caso, a juíza que deu a sentença para o Bruno falou, abre aspas, sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade, fecha aspas. Hoje em dia, o Bruninho vive com a mãe da Elisa, apesar do pai da Elisa ter tentado pegar a guarda dele. Ele não conseguiu, já que tinham todas as denúncias, né, sobre ele ter oferecido a Elisa e estuprado a filha de 10 anos. Ele não conseguiu, então o Bruninho segue com a mãe da Elisa e ele é comprovadamente filho do goleiro. Se o Bruno assumiu ou não é outra história. Em 2017, o goleiro Bruno conseguiu um habeas corpus que permitiu disputar a segunda divisão do Campeonato Mineiro pelo Boa Esporte. Em agosto de 2019, já em regime semiaberto, ele foi contratado pelo time mineiro Poços de Caldas Futebol Clube. Em 2020, o Bruno virou garanda de um canil. Quando ele foi questionado sobre possíveis polêmicas que poderiam surgir com esse anúncio, ele só respondeu: "Você acredita realmente no que foi noticiado no passado? Amigo, abra a mente. Na época foram feitos exames que comprovam que tudo não passou de imaginação daquele noiado do meu sobrinho." A plataforma Globoplay iria fazer uma série sobre o assassinato da Elisa Samúdio, que recontaria o crime cometido pelo goleiro em 2010. Uma das cenas da trama, segundo a plataforma, iria contar com a presença de cães Rottweilers devorando o corpo de Elisa Samúdio, mas o projeto foi cancelado temporariamente. Vale lembrar também que não se sabe onde está o corpo da Elisa. Até hoje não se sabe. Tem a forte crença de que sim, o corpo dela foi dado aos cachorros para comerem, mas nunca conseguiu se provar onde o corpo dela foi enterrado ou, enfim, colocado. Nunca se descobriu isso. Então, o episódio de hoje acaba por aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu me estendi um pouquinho mais nesse caso porque eu resolvi falar sobre, por exemplo, o luminol, resolvi contextualizar para vocês e tudo mais. Então esse episódio ficou um pouquinho comprido, talvez até demais. Mas enfim, foi um roteiro que me deu um pouquinho mais de trabalho para fazer. Eu tive que parar várias vezes para não ficar com muita energia negativa ao redor de mim, porque é um caso que eu considero bem pesado mesmo, assim, até hoje. Tem repercussão, então é um caso bem pesado mesmo. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E é isso. Siga lá no Instagram, @crimezone.pod, para ficar por dentro de todas as enquetes e todos os posts que eu faço por lá. E é isso. A gente se vê no episódio que vem.